Estamos recebendo aqui com muita satisfação a doutora Eleandra Domingos, ela que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Cascavel, e é ela quem vai nos orientar, tirar as nossas dúvidas, inclusive você que está nos acompanhando e tiver dúvidas e comentários sobre este tema, mande para o nosso WhatsApp, 45991377533. Eleandra, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui e poder esclarecer aí as dúvidas dos ouvintes da CBN a respeito aí do saque aniversário do FGTS.
Isso. Antes de falarmos sobre essas mudanças propostas recentemente pelo governo federal em relação ao saque aniversário, sobre a retirada desses recursos, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo e fazer uma contextualização. O que é o saque aniversário do FGTS e por que, quando ele foi criado, muitas dúvidas surgiram, porque ficava lá um valor retido, aí depois isso abriu para empréstimos, daqui a pouco a gente vai falar sobre os empréstimos também, mas antes ainda, o que é o saque aniversário do FGTS?
Bom, o saque aniversário do FGTS, ele surgiu ali na época do presidente Bolsonaro, perto ali da época de 2019, um pouquinho antes da pandemia. E foi no sentido, assim, para facilitar os trabalhadores para ter o acesso de adiantamento desse recurso, né? Porque antes o trabalhador, ele só tinha ali os requisitos da lei. Então, ele poderia sacar quando ele fosse demitido pela empresa, ou então, em caso de situações de doença grave, né? Ou adiantamento para financiamento imobiliário, para empréstimos. Então, eles tinham lá aqueles requisitos da lei para ele seguir. Com o saque aniversário, então, ele passou um código diferente, né, o governo federal, onde ele pode adiantar uma parcela, uma parte desse esse recurso, que é o FGTS, na data, então, do seu aniversário programada.
Você acha que foi uma boa ideia o governo ter liberado esses recursos e eles serem automaticamente injetados ali na economia?
Olha, no meu ponto de vista, acredito que em certo momento foi bom assim para o trabalhador, porque muitos trabalhadores que tinham até um saldo um pouco bem expressivo,
volumoso,
não podia então fazer esse saque, salvo então fosse demitido. Porém, aquela parcela a mais que ele tinha naquele trabalho anterior, ou ele ficaria 3 anos sem sacar, sem registro na carteira para poder sacar aquele nativo, ou então sendo demitido para sacar aquele daquela empresa que ele trabalhou, ou então dentro dos requisitos. O que que acontece? Ele tendo um valor expressivo a mais, com o saque aniversário, ele pode adiantar algumas parcelas. Porém, aí nós vamos entrar na questão do empréstimo, então do adiantamento. Até certo ponto, respondendo a tua pergunta, foi. Porém, o que que o governo federal percebeu? É evasão de dinheiro muito grande para as financeiras, para o privado, e não só as financeiras, fazendo com que o trabalhador se endividasse. Então, o trabalhador tem trabalhador endividado até o ano de 2056.
Inclusive, logo depois que esses empréstimos tiveram ali uma espécie de boom ali, teve um crescimento, uma procura pelo adiantamento do FGTS, porque na verdade era um dinheiro muito, muito garantido ali para as instituições financeiras. Então o risco de calote ou de não pagamento era quase que inexistente. Esse dinheiro já estava ali, né? Inclusive as taxas eram, me parece que até razoavelmente atrativas, justamente por ter essa garantia. Mas aí eu quero entrar numa questão quando a gente fala do empréstimo ali com o adiantamento do FGTS. O que muitos trabalhadores notavam é que havia lá uma espécie de recurso bloqueado, recurso retido quando abriu o aplicativo do FGTS. Porque, claro, esse valor ele não era zerado, ele continuava registrado na conta do trabalhador, mas ele não estava mais disponível. E aí gerava-se uma dúvida, mas será que eu vou ter esse dinheiro de volta? Não tenho? Então, essa questão do empréstimo também parece que complicou bastante a questão do trabalhador, não é?
Sim, então o trabalhador, o que acontece? O trabalhador, ele acabou adiantando, então, parcelas, boas parcelas, comprometendo praticamente aí todo o seu valor ali, do valor que ele tinha depositado na conta vinculante dele, né, da Caixa Econômica. E a financeira, então, ela vai aplicar uma taxa E fica lá para ele ter acesso. Porém, ele não tem, ele já adiantou aquelas parcelas com um número reduzido. Então, nem sempre ele consegue. Tem ali as taxas, então nem sempre ele conseguiria adiantar tudo, né, que tinha lá. Então, ele poderia fazer dois, três empréstimos. Aí, o que que acontece? Acaba que ele ia lá sempre vendo, toda vez que ia tendo os depósitos, ele começava a. Ele consegue fazer aquela análise, mas ele está comprometido até por conta das taxas, né? E, infelizmente, essas taxas. Fazendo o levantamento, mais ou menos pelo Ministério do Trabalho, chegou-se assim um número bem expressivo de que 70% desse valor do FGTS dos trabalhadores estava indo para as financeiras e ficando 30% apenas para o trabalhador. Então, aí que acendeu a luz vermelha, né, do Ministério do Trabalho para verificar o que que está acontecendo aí com essa evasão de dinheiro que está indo aí para as instituições. Tanto é que o Banco Central, né, o Bacen ainda não se manifestou, dia 1º entra em vigor, não se manifestou acerca dessa questão aí, como que vai ficar as questões, vai manter o empréstimo, mas tem uma regra, vai manter.
Então, me parece, Leandro, eu não sei se você tem essa leitura, e me parece que sim, que num primeiro momento a iniciativa pareceu muito boa, funcionou ali num primeiro momento, mas depois, devido até mesmo à inexperiência do trabalhador em relação às novas regras, ou até uma procura desenfreada por linhas de crédito, isso acabou desvirtuando o propósito do FGTS, né? Que sempre, classicamente, sempre era visto como uma reserva, um fundo mesmo, que é esse valor era acumulado e dentro daquelas condicionantes que você já nos mencionou no início da entrevista, então o trabalhador retirava isso. Então, inclusive houve até uma preocupação quando houve a troca de governo federal. Houve uma preocupação de que o FGTS fosse resgatado para o seu propósito inicial, que era arrecadar recursos para que nessas condicionantes o valor fosse retirado. Inclusive, ainda falando sobre os empréstimos, Eleandra, e eu acho que você deve ter visto alguma situação desse tipo, onde havia propostas de que, olha, você está lá com o saldo bloqueado, o saldo retido, profissionais dizendo que poderiam desbloquear esse valor. Burlando ali, ou encontrando, talvez não burlando seja a maior palavra, mas encontrando formas, ferramentas de se desbloquear esse valor. E nesse sentido, muitas pessoas acabaram caindo em golpes, porque na verdade não é exatamente tão fácil assim, e não é simples fazer o desbloqueio desse valor. Explique para nós um pouco sobre isso.
Na verdade, nós estamos passando por um problema gravíssimo aí, o Brasil, não, acredito que não só o nosso país, mas assim, como nós estamos enfrentando a era digital, estamos na era exponencial, está tendo muito golpista. Então, os golpistas hoje, eles tentam de todas as formas entrar em contato e entrar na mente mesmo ali da pessoa e fazer com que essa pessoa dê acesso. Então, muitas vezes, não só a questão do FGTS, mas basicamente o que que eles fazem? Eles entram, eles têm acesso, provavelmente eles devem receber uma lista, eles devem ter muitas informações, né? E quando eles percebem que têm essas possibilidades, eles entram em contato com essas pessoas através de uma lista que a gente acredita que tenha, através de números oficiais. E eles conseguem falar para eles lá né, ludibriar que eles vão conseguir fazer a liberação dos créditos que eles estão com desbloqueio. E a pessoa muitas vezes tem que acabar ainda até fazendo um depósito, pagamento para esses golpistas, e quando na verdade não tem nem cabimento, não tem possibilidade, né? Então, assim, isso a gente não está falando das financeiras que são as que conseguem fazer a liberação de crédito efetivamente. Né, que de fato exigem, conseguem e assim exigem apenas uma taxa. Agora, quando se trata de golpistas, os golpistas eles estão passando ali por financeiras, fazendo com que a pessoa entre no próprio aplicativo dela, faça o acesso ali, eles conseguem até mesmo com inteligência artificial. Infelizmente, acaba tendo essa perda, né, financeira, além do que ele já tem comprometido, então as pessoas estão passando por esse problema gravíssimo aí, que é os golpes financeiros, né?
Muito bem. Estamos conversando com a doutora Eleandra Domingos, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Cascavel, sobre as mudanças no saque aniversário do FGTS. E daqui a pouquinho a gente vai chegar nessas mudanças propostas agora pelo governo federal de forma mais detalhada. Mas antes ainda, eu acho que é importante pontuarmos, doutora Eleandra, o fato de que muitas pessoas que buscavam essa modalidade do saque aniversário, depois, quando elas queriam voltar para a modalidade tradicional, encontravam uma barreira, que era aquele período de 2 anos que precisava ser cumprido. Isso ainda está valendo?
Ainda está valendo. Não mudou, essa regra permanece. Hoje, se o trabalhador ele optou pelo código, que é o saque aniversário, então ele pode a qualquer momento entrar lá no aplicativo dele, fazer essa alteração, porém ele tem esse tempo aí que é 24, 25 meses ali para ele conseguir então voltar à regra anterior, que no caso seria fazer o saque total se demitido fosse, né? Que era a regra antiga.
Isso. Agora sim, chegamos no ponto principal da nossa conversa, que são as mudanças propostas recentemente pelo governo federal em relação ao saque aniversário. Que mudanças são essas?
Bom, a partir do dia 1º de novembro, então, falando aí para os ouvintes, até 30 de outubro, quem ainda tiver interesse em fazer empréstimos, né, adiantamento desse crédito, ainda tem essa possibilidade. Porém, a partir do dia 1º, já não terá mais essa possibilidade e ele terá a regra da seguinte forma: ele vai poder fazer um empréstimo nos próximos 12 meses, lá até 2026, por ser saque aniversário, com 5 parcelas apenas. Então, ele um limite dessas parcelas de R$100 a R$500. E no segundo ano, aí somente 3 parcelas. Então, essas são as regras. Para quê? Para frear, né, esse excesso de empréstimos. E tem, né, não sei se você vai me perguntar, mas eu acho que eu já vou entrar nessa,
por favor,
seara, né? De que também o Ministério do Trabalho, a preocupação do governo é também que há muitos empréstimos para jogos. Então, há dinheiro saindo aí que prevê-se que com essa alteração dessa nova regra aí, então a ideia é ficar até 2030, 83 bilhões aí no governo, né, para o governo ali, em créditos para os trabalhadores. Então, administrativamente falando, que o governo conseguiria, então, manter esse recurso para distribuir, de fato, aos trabalhadores, que não vai cair em mão errada. Porque até então, a ideia, a investigação que se tem por aí, que está, não posso afirmar agora, mas a grande parte tem caído não na mão do trabalhador em si, diretamente, mas uma fatia aí bem boa, vamos dizer, em termos de apostas, né?
E que leitura que você faz dessas mudanças? Você acha que são mudanças pertinentes e que podem sim fazer a diferença nesses recursos do FGTS?
Eu, como advogada trabalhadora, acredito que sim, tá? No meu ponto de vista, faz toda a diferença porque, infelizmente, tem momentos da vida que você passa por alguns entraves que naquele momento aquele recurso da conta vinculante ali, que é o FGTS, pode te ajudar, né? Então, pode comprar uma casa, pode dar entrada ali para comprar uma casa, uma doença grave, enfim. Vai manter o saque do FGTS, né? Então, o saque aniversário não está mudando, ele vai diminuir a quantia liberada, as parcelas liberadas. Então, ele altera a forma essa regra e ele não quer dizer que não possa mais aderir ao saque aniversário. Porém, ele tem uma regra para deixar o dinheiro mais ali na mão do trabalhador. Então, é uma proteção para esse trabalhador. Eu concordo, acho que está certo, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento assim de muita perda, né? As pessoas estão caindo muito em golpes, está tendo assim muitas pessoas que ainda acaba comprometendo ali, achando que se endividando, né? Uma falta de proteção até permitir isso.
Bom, essa questão dos empréstimos em relação ao FGTS, onde o FGTS é dado como garantia, também aqui podemos puxar aqui um link sobre o seguinte questionamento. Alguém que está nos ouvindo pode fazer a seguinte pergunta: olha, o governo está fazendo mudanças em relação ao FGTS, em relação aos empréstimos, mas ao mesmo tempo, há pouco tempo, estabeleceu a possibilidade do crédito do trabalhador, que é aquele empréstimo pessoal descontado diretamente na folha de pagamento do trabalhador. Então, assim, realmente, na verdade, claro, desde que as linhas de crédito elas existem, as mais variadas que temos aí no mercado, elas têm esse propósito de, claro, oferecer o dinheiro, oferecer recursos, girar a economia, mas também é responsável por boa parte do endividamento dos brasileiros. Então, aqui cabe aquela seguinte reflexão: a linha de crédito existe, mas ela é para ser usada com cautela, para ser usada em casos específicos e com um razoável planejamento. Não é porque você está sem dinheiro propriamente dito que você precisa, naquele momento, tomar uma linha de crédito. Claro que a realidade dos brasileiros é uma realidade muito limitada no que diz respeito ao dinheiro. E numa situação de preocupação e desespero, a maioria das pessoas tomam linhas de crédito, sim, isso é fato. Mas também tem essa reflexão de que, olha, por que que o governo estabelece regras para uma modalidade, mas está ofertando linhas de crédito numa outra modalidade, que é o crédito do trabalhador?
É, na verdade, assim, eu não diria até que seria um contrassenso, mas eu diria que talvez essa nova regra, ela vai, sim, coibir ali essas questões das próprias financeiras abordarem, né? Porque hoje você sai na rua, você vê ali as financeiras na rua, no calçadão, abordando os trabalhadores. Para quê? Então, muitas vezes esse trabalhador, ele não vai procurar. Ele não sai para procurar a linha de crédito, mas ele é abordado para que ele também...
Induzido, né?
Então, o governo, ele mantém, sim, essa linha de crédito, mas uma linha de crédito consciente, uma forma que o trabalhador consiga e se programe para isso, né? Então, a linha de crédito trabalhador, para evitar, talvez, taxas muito altas do governo, das financeiras privadas, né? E acredito, sim, que tem essa possibilidade de ajudar ali, porque o trabalhador, ele vai contar com... Precisa, muitas vezes, de linha de crédito. Então, cortar tudo, eu acho que não seria o ideal, talvez, né?
Não seria prudente, né? Uhum. Doutora Eleandra, agora fazendo algumas projeções a um pouco mais aí de longo prazo. Fala-se, nesse momento, da questão dos rombos, dos déficits que o governo enfrenta em relação a recursos, tanto da Previdência quanto do FGTS. Claro que são caixas separados, são volumes separados, mas que em algum momento se relacionam porque eles são, eles advêm da mesma figura que é o trabalhador que contribui para a Previdência e também as empresas que pagam o FGTS. Você acredita que realmente aquela ideia de que no futuro possamos ter problemas em relação a recursos para o FGTS, a recursos para a Previdência, para pagar as aposentadorias e pensões, é um risco real? É algo que precisa ser debatido mesmo? Ou isso talvez seja muito improvável dentro da economia brasileira?
É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta assim que... Quando a gente para pensar, assim, o momento que estamos vivendo, acabamos nos perguntando, sim, pode correr o risco? Como que vai ficar minha aposentadoria lá na frente, né? Mas, olha, a carga tributária do brasileiro, ela é muito pesada, ela é muito grande. O governo, ele não deixa de arrecadar. Tem quem aposente, continue trabalhando, continua ainda contribuindo aí para aposentadoria de outros, né? Então, acredito eu que não. Acho que tem que ser melhor trabalhado, tem que ter, assim, aquelas questões melhor avaliada, blindar melhor, então, essas questões de riscos, de invasões, de listas circulando, né? De golpes e até mesmo o dinheiro mal trabalhado ali, que é o dinheiro do aposentado, né? Então, que muitas vezes acaba tendo essas questões. Mas, no meu ponto de vista, a carga tributária, ela é muito alta, se bem direcionada, não mantém-se... Porque até quanto ao FGTS, a empresa e o trabalhador, né? Então, tem esse 18% que é arrecadado ali, que é todo mês o trabalhador contribui e a empresa, e é tido também, retido do trabalhador uma parte, né?
E as situações que, infelizmente, não são raras, quando as empresas não fazem o repasse do FGTS?
Bom, aí quando as empresas não fazem o repasse do FGTS, é muito importante que esse trabalhador, ele tenha ali o aplicativo na mão, né? Hoje o celular, o smartphone está ali, você tem aplicativo do Gov, da Caixa Econômica, que hoje centralizou, é só... sempre está acessando. Se não entrar, não está sendo depositado na conta vinculante, que é o FGTS, tem que procurar a empresa. Ou então, ajuizar uma ação fazendo requerimento ali para que a empresa faça esse depósito. Inclusive, até vou abrir uma aba aqui.
À vontade.
Quando a empresa ela acaba não fazendo esse depósito do FGTS... abre uma possibilidade para o próprio trabalhador entrar com uma ação chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque isso já foi pacificado lá no entendimento do TST, que o FGTS ele é tão importante para o trabalhador que a partir do momento que a empresa ela não deposita, ela quebra o contrato de trabalho ao ponto que o trabalhador pode dar justa causa para a empresa para que essa empresa venha e faça então esse recolhimento, né, do FGTS, tão importante que ele é. Para o trabalhador, é uma proteção ao trabalhador.
Muito bem, sendo assim, doutora Eleandra, chegamos ao final da nossa entrevista, da nossa conversa.
Rápido.
Pois é, 10h29 agora pelo horário de Brasília. Agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para nos orientar sobre um tema que tem suas regras, tem suas burocracias, mas que com paciência e com o profissional adequado, o trabalhador consegue entender um pouco mais desse universo de tributos, da Previdência e também do FGTS. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Foi um momento importante aqui falar sobre o trabalhador e a proteção, e o FGTS para mim é sempre um prazer. Muito obrigada.
Conversamos com a doutora Eleandra Domingos, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UAB Cascavel.